Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo no programa Em Pauta. Hoje foca um dos assuntos muito importantes para saúde, prevenção à saúde, que é a vacinação. O assunto é a vacinação para esclarecermos a importância sobre as vacinas que existem, como são definidos os públicos-alvos das campanhas específicas ao longo do ano e também das diferenças entre crianças, adolescentes, adultos e idosos que têm calendários específicos, porque engana-se quem acha que apenas crianças precisam receber vacinas. Ao longo deste programa, vamos trazer as orientações para os adultos também. Quem participa com a gente para esclarecer este assunto é a Vera Rita da Maia, enfermeira da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Secretaria Estadual da Saúde. Vera, tudo bem?
Tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, levando uma informação muito importante para todo o Paraná. Então, em nome da CESA, da nova gestão, do secretário Beto Preto, a gente agradece a oportunidade de estar divulgando aí a melhor forma de prevenção das doenças, que são as vacinas.
Com certeza. Vamos falar muito sobre este assunto e a gente que agradece a sua presença, Vera. Vamos começar falando um pouco assim do histórico de vacinação no Brasil, né? A gente acompanha as ondas recentes de campanhas anti-vacina, mas o processo de introdução das vacinas aqui no Brasil é bem anterior a tudo isso e muito importante. Por isso que se solidificou e se erradicou muitas doenças por aqui.
Isso. Então, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, ele tem seus 40 anos já. Já está passando dos 40 anos de existência. Quando ele iniciou com 4 imunobiológicos, que era a vacina contra sarampo, poliomielite, na época que nós tínhamos muitos casos de poliomielite, difteria e tétano. E a BCG, que é a vacina ainda ao nascimento contra a tuberculose e formas graves de meningite por tuberculose. Então, ao longo dos 40 anos, o PNI se solidificou como a principal política pública de saúde para a prevenção de doenças. E é o programa mais respeitado, não só no ambiente nacional, como internacionalmente. Por quê? Porque ele previne realmente as doenças, tanto que hoje no Brasil foi erradicada a poliomielite, nós não temos. Infelizmente, nós perdemos o certificado internacional de erradicação do sarampo, porque tivemos casos aí anos anteriores e este ano também. Tivemos recentemente um caso autóctono na cidade de Santos, São Paulo, que é aqui pertinho do Paraná. Mas nós lutamos, né, quem trabalha no PNI não se cansa de fazer ações para que toda a população seja vacinada, seja criança, adolescente, adulto ou os idosos.
E são situações importantes de se lembrar, porque a poliomielite, por exemplo, a paralisia infantil, já foi um problema grave de saúde no mundo todo, né? E conseguir erradicar uma doença como essa, que afetou crianças, que até hoje tem esses reflexos depois de adultos, né? É uma realidade que precisa ser explicada, né, para as novas gerações, eu diria, Vera.
Tem pouco conhecimento das sequelas que deixam, né, nas pessoas a doença paralisia infantil, a poliomielite. Outra doença que foi erradicada, hoje está retornando, está reemergente, que é o sarampo também. As novas gerações não viram com o tanto que é grave uma pessoa acometida pela doença, né, todos os problemas que ela traz, a hospitalização e até óbitos, né. A outra doença reemergente é a difteria, né, que teve, e o Ministério da Saúde entrou com uma ação, com a vacinação de profissionais de saúde e gestantes para a prevenção da difteria. Mas, no início dos anos 80, 70, tínhamos muitos casos de internações, inclusive óbitos dessas crianças, né. Felizmente, nós não temos mais a doença, mas é preciso sempre levar a informação e sensibilizar a população, a comunidade, seja a comunidade hospitalar, as unidades básicas de saúde, da importância de vacinação para estar prevenindo essas doenças.
É importante a gente falar, o sarampo, você falou que pode levar ao óbito, uma situação que pouca gente conhece, né?
Isso.
Mesmo as pessoas, o sarampo vem e passa, mas em casos graves ele é muito perigoso.
Muito perigoso. E é uma doença de fácil disseminação, ela se dissemina muito rápido, né? Porque ela é transmitida por gotículas, aerossóis, então a pessoa contaminada transmite para outras e isso se dissemina rapidamente. As complicações do sarampo são muito graves e podem levar as pessoas a óbito, principalmente crianças. Então, por isso, a importância da sociedade, enfim, todas as idades estarem sabendo da importância da vacinação. E, assim, nós precisamos evitar que ela adentre novamente no nosso país, no Paraná principalmente. Então a gente faz um apelo sempre aos profissionais de saúde que estão na ponta, né, para fazer essa orientação para a população, e a população, pais, responsáveis, que procurem a vacina nas unidades de saúde.
Sem dúvida. Nós tivemos também ondas migratórias, né, de outros países. Vamos citar os mais recentes, os haitianos, os venezuelanos. Mas todos foram imunizados ao chegar no Brasil. Ou pelo menos é uma prática que se coloca imunizá-los. Até porque, por exemplo, o sarampo, não sei se é verídico, mas foi atribuído também à onda migratória aqui no Brasil.
Isso. Não só, são vários fatores que, né, fizeram com que o sarampo retornasse, reemergesse novamente dentro do nosso território nacional. Todos a migração, as pessoas que migraram, principalmente os venezuelanos, eles tiveram sim um programa de acolhida dentro do país, e o departamento, os programas de saúde foram imunizados para já se evitar a disseminação da doença.
Pois é, aí o brasileiro que tem acesso, ou deveria ter o acesso mais facilitado, deixa de tomar vacina e também fica cometido da doença. Isso, né? Isso que a gente precisa evitar.
A partir de 2015, quando nós avaliamos as coberturas vacinais, a gente vê uma queda na cobertura vacinal. A gente fala que é a queda da homogeneidade das coberturas vacinais. O que que acontece? As pessoas não procuram a vacina, né? Vai se formando bolsões de suscetíveis, ou seja, pessoas não vacinadas vão se acumulando em uma determinada região e faz com que a doença retorne, volte para a nossa sociedade, infelizmente. Então, a gente sempre pede profissional de saúde e sempre esteja orientando, e que as pessoas se conscientizem e procurem a unidade de saúde para receber a vacina.
Perfeito. Vera, explica para a gente como são definidos os públicos-alvos aí das campanhas, né? Porque a gente acompanha todo ano as campanhas de gripe, agora de febre amarela aqui no Paraná, enfim. Como são definidos esses públicos?
As faixas etárias que são contempladas dentro do Programa Nacional de Imunizações são feitas a partir de estudos epidemiológicos, né? Então, o Ministério da Saúde tem uma equipe técnica que faz o estudo da como que está se comportando a doença que aquela vacina vai se prevenir. Além desse estudo epidemiológico, eles verem qual que é a faixa etária mais suscetível a contrair a doença, né? E, entre outros fatores, que sempre é muito bom a gente estar colocando para a sociedade, que é a sustentabilidade desse programa. Por exemplo, vou definir o público para vacinar a influenza, né? Nós estamos vivendo agora a influenza. Além do perfil epidemiológico da influenza, ou seja, quais as pessoas e a faixa etária que ela mais acomete, o Ministério da Saúde também estuda como que ele vai se sustentar, ou seja, como que ele tem que garantir para que essa população eleita, elencada, receba a vacina e esteja imunizada. Então, vai da produção até o laboratório de produção, avaliação de qualidade, até o destino final dessa vacina para a população elencada pelo Ministério da Saúde.
Importante a gente falar sobre isso, porque a produção, a pesquisa dessas vacinas também tem uma implicação muito importante nessa imunização, né? Nessa contenção de doenças.
Isso. Então, para se fabricar a vacina, a tecnologia é muito específica, né? Hoje, como nós temos muitas vacinas, temos 19 vacinas no calendário nacional de imunizações, né? Isso estão distribuídos para criança, adolescente, adultos, gestantes e idosos. Toda a pesquisa feita, ela tem que quando vai para o laboratório tem que garantir a qualidade e a segurança dessa vacina. Após a fabricação, por cada tecnologia que existe, essa vacina retorna ao laboratório de qualidade para avaliar essa qualidade, passa pela Anvisa para daí ser disponibilizado para a população. Então, todas as vacinas que são disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações são extremamente de qualidade e seguras.
Há também aí a dispersão da informação do que é feito, né? Leva um pedacinho do vírus, não leva? Como é que a gente explica isso para todos nós, Vera?
Então, são vacinas de vírus vivos, atenuados ou vírus inativados. As vacinas de vírus vivos, por exemplo, a febre amarela. É uma vacina de vírus vivo, né?
Tem uma quantidade pequena?
É uma quantidade pequena do vírus, que ele não é, ele é suprimido, a vitalidade dele é menor, ele não causa a doença, mas ele vai disponibilizar a imunidade no meu organismo.
Vai fazer com que o meu corpo reaja a esse vírus, né?
Isso, reaja e faça a imunidade para aquela doença. Pode ser temporária, permanente, depende da vacina. E as vacinas de vírus mortos, esquartejados, fragmentos de vírus, que no caso é a vacina da influenza, né? Um exemplo de vacina é da influenza. E tem as vacinas bacterianas, que são as que protegem contra difteria, tétano, coqueluche, são vacinas bacterianas. Elas não causam a doença. Elas têm, a tecnologia faz com que, a tecnologia de produção faz que ao entrar no organismo, ela desperte a nossa imunidade e nos proteja dessas doenças.
Que tecnologia, hein? O corpo humano também tem uma tecnologia incomparável, Vera.
Se nós formos estudar o sistema imunológico, a gente vai ver que ele é tão complexo e tão grandioso quanto o sistema nervoso central, né? Porque cada célula, cada antígeno vai produzir imunidade, cada anticorpo vai produzir a imunidade para o vírus que está entrando ou nós estamos suscetíveis, e a vacina, que é uma imunidade ativa, contribui para que a gente se proteja das doenças.
Perfeito. Então, ouvinte, prestando atenção aqui, a Vera explicando para a gente desses fragmentos de vírus ou de bactérias que compõem as vacinas e que não provocam a doença, que
isso.
Também há uma desinformação nesse sentido. Eu vejo muitos idosos falando, eu não vou tomar vacina da gripe porque eu vou ficar resfriado.
Não.
Não é?
Para elucidar isso, a vacina da gripe, ela é produzida conforme os vírus que circularam no inverno passado ou no hemisfério norte. A Organização Mundial da Saúde define o que nós vamos produzir aqui, né? Existem uma quantidade de vários vírus que provocam a gripe. A vacina disponível na rede do SUS é a vacina trivalente. Ela vai proteger para três tipos de vírus. Então, se eu estou hoje com a minha imunidade baixa, já estou com algum tipo de micro-organismo, algum vírus no meu organismo, tive a oportunidade de tomar a vacina, tomei a vacina. Daqui a dois dias apareci com resfriado. Não foi a vacina que acometeu o resfriado, mas sim o vírus que já estava no meu organismo e que ele, de uma forma ou de outra, ele vai se aparecer e se mostrar no meu organismo. Mas não a vacina em si. Lembrando, existem vários tipos de vírus da gripe e a vacina protege contra três, né? Que são os principais que causam
A maioria dos casos.
A maioria dos casos causam gravidade na doença e podem levar a óbito. Complicações que levam a óbito. Por exemplo, tive um resfriado por uma gripe por H1N1, que está contemplado na vacina. Não tomei a vacina, fiz uma pneumonia, internei e fui a óbito. Então, a vacina da gripe, ela protege principalmente os idosos e as crianças contra as complicações e casos graves e óbitos, né? E ela não tem uma imunidade duradoura. A imunidade dela é curta, de 6 meses a 12 meses, e todo ano muda. Nós não temos uma vacina universal contra a influenza e H1N1. Então, todo ano a gente precisa estar tomando esse estímulo para o nosso sistema imunológico reconhecer o vírus da gripe e se proteger contra ele.
Perfeito. Vamos fazer um intervalo aqui, Vera. A gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.